Este é um podcast M80.
1, 2, 1, 2. Está a gravar.
No palco do Gil.
Bem-vindos ao No Palco do Gil. Estamos na terceira temporada. Já sabem que por aqui o que queremos saber é a história por detrás da canção. Como é que foi a criação da letra? Como é que foi a gravação da música? Se há alguma história curiosa relacionada com uma música em destaque. E neste caso a música que hoje vamos dissecar é o Alma Mater. Os meus convidados são os Moonspell, bem-vindos.
Olá.
Olá.
Muitos anos de carreira, e não é paralela, porque tive uma fase em que estive mais próximo de vocês, ou pelo menos a tocar na rádio mais Moonspell. Agora afastei-me aqui um bocadinho da onda do rock, infelizmente. Como é que estão os Moonspell? Estão bem?
Estamos bem, mais velhos, mais sábios. A Alma Mater também está bem, ainda uma música muito requisitada, muito
procurada. Continua a ser uma música fundamental nos concertos, não é?
Sim, é raro, muito das turnês que já fizemos, é raro a gente não a ter tocado, é um must. Já tivemos relação amor-ódio também, não é? Porque tocar a Alma Mater mil vezes não a torna melhor, nem mais simbólica, mas foi uma música que nós também aprendemos a viver com. E é uma música que não sai, ao contrário de outros clássicos, por assim dizer, não é? Clássicos, não estou eu a dizer, clássicos por escolha do público, não é? A Alma Mater é, eu costumo dizer, que é o nosso Born to Run. Podia dizer outra música, mas é a música que o Springsteen provavelmente mais toca nos concertos. Eu uma vez li uma entrevista dele e o jornalista perguntava-lhe: não estás cansado, exatamente, mais ou menos a mesma pergunta, de cantar Born to Run? E ele disse-me, e é exatamente o que eu penso, a Alma Mater sem tirar nem pôr. Já nos trouxe tanto esta canção em termos espirituais e materiais e históricos até. E depois, como depois os teus ouvintes vão também ouvir, não é? Também é uma canção que se transforma de uma maneira brutal, que nós nunca estávamos à espera, quando tínhamos 20 anos e escrevemos, agora já temos 50.
Portanto... Estávamos em 1997, para aí, 97?
Não, uma matéria mais antiga.
Ter sido escrita em 1994.
94?
93, 94, sim. Porque eu acho que já quando gravámos o mini-CD, antes do Ulfart, ao qual pertence o álbum, Alma Mater, eu julgo que a Alma Mater já estava ali alinhavada. Eu lembro que havia o riff principal, já tinhas metido uma voz, já estavas...
Já estávamos, porque o Pedro já gravou o álbum Ulfart, não é? Tem Alma Mater, o Ricardo entrou depois para fazer a turnê do Ulfart, e o principal compositor do Ulfart já não está na banda há vários anos, e da Alma Mater, que era o Duarte Picotto, para quem eu mando um abraço, porque nós nunca nos esquecemos da magia que ele trouxe com esta e outras canções. Claro que nos Moonspell a canção final é sempre um trabalho de colaboração. Não há canções... Há canções que vêm da cabeça e das mãos de uma só pessoa, mas depois têm que passar por nós todos para se tornarem... para ter o feeling.
Cada um dar um pouco de si à música, não é?
Sim, e acho que quando estás numa banda, isso nos causou sempre uma certa confusão. Eu escrevo as letras, eles escrevem as músicas, tem sido assim há bastante tempo. É uma equipa que não se mexe também. Não quer dizer que seja uma ditadura, não é?
Ou que vença. Não quer dizer que vença.
Vence, perde, isso acontece, empata de vez em quando. Sim. Mas e também estamos abertos a outras colaborações que tenham também o nível que nós procuramos para a banda. Mas na altura o Wolfart era um álbum muito diferente. Nós éramos bastante novos, eu tinha 21, tu tinhas 22. Provavelmente.
Eu nem sei se tinha tanto, espera lá.
Em 74, 95.
Em 94 eu tinha 21, sim.
Pois, e o álbum depois foi gravado 21, em 95. E lembro-me que, curiosamente, uma das histórias mais curiosas acerca da Alma Mater, que eu próprio não acredito, é que eu acho que o Ricardo, apesar de não ter estado na banda na altura, sabe melhor esta história. Que o Duarte estava a tentar emular ou roubar um riff aos Metallica.
É o The Unforgiven.
The Unforgiven.
Assim.
Que eu não consigo relacionar as
canções. Normalmente as músicas, quando as pessoas inspiram em alguma outra banda, normalmente é a tocar a própria música dessa outra banda e depois começar a alterar coisas e de repente estás a tocar uma coisa completamente diferente. Pronto, e está este ritmo tocado numa cadência diferente, com uma intensidade diferente, com um tempo diferente, tornou-se na alma mater. Pronto. Isto é o que ele diz, porque eu não estava lá.
Estou aqui na minha cabeça a tentar chegar lá.
Se estivesse aqui a viola à mão, até te mostrava.
Mas... é uma coisa assim um bocado até geracional, porque muitos músicos agora falam disso, que hoje em dia os miúdos mais novos que aprendem tocam espetacularmente bem, mas eles aprendem a tocar vendo como se faz exatamente, como é que os outros fazem exatamente, porque há os vídeos no YouTube, há o... pronto, não será em podcast, mas enfim, tem aquela instrução direta. Naquela altura, esta malta que tirava as músicas das bandas,
ouvido, né?
tinha que ser só de ouvido e normalmente envolvia que houvesse uma distorção da realidade ou, principalmente, que isso muito mais interessante, inclinavam aquilo para um lado, não conseguiam tocar exatamente, mas dali saía algo. E isso é uma coisa que mudou um pouco.
Estou a pensar... Podes até ir a viola, podes ir buscar o Gil
a viola se quiseres experimentar. Estou muito curioso e acho que quem está a ouvir também o podcast está curioso, tipo, mas como é que o Unforgiven chega ao alma mater?
Não sei, sabes que música não é o meu forte também, não é?
E o Metallica não é o meu forte, né?
Mas é uma música tão conhecida, ainda por cima uma balada dos Metallica, a nossa música é uma música épica, não é? Tipo, nós praticamente contra o mundo.
Bom, eu não estava na banda.
Sim, ok. Pronto,
isto são as palavras do Duarte.
Ok.
Eu só posso imaginar o que é que terá sido. Mas o Unforgiven, estamos a falar do verso, não é? Do refrão. É qualquer coisa como... E este...
Mas está a uma grande distância.
Agora,
até chegar lá...
Não sei quanto tempo.
O Duarte primava pela criatividade, não pela
execução.
Ele era muito fã dos Metallica. Era a banda preferida dele. Nós já ouvimos música mais extrema, mais coisas que viriam a inspirar mais os Moonspell, os Battery, os Celtic Frost, os Type O Negative. E ele continuava fiel aos clássicos, principalmente aos Metallica, que acho que era a banda mais importante da vida dele, não era a banda mais importante da minha vida.
E na altura estava também com uma força impressionante. Não é?
Sim, é verdade.
Mas a alma mater soa mais a Bathory do que a Metallica, portanto...
Pois, mas depois pronto, lá está com os outros elementos, com a voz, com a letra, com os teclados, com a parte do refrão em português, pronto, ficou muito longe... da ideia original, mas isto é tipo aquela fagulha, não é? Que ele teve. Eu sei que ele compunha muito também em guitarra acústica, porque não havia grandes meios nem grandes dinheiros para ir para um estúdio ou não sei, essas coisas mesmo. Agora que há, tu vês, estavas a falar nesses vídeos no YouTube, todos esses jovens guitarristas e vocalistas do YouTube têm logo um mini estúdio em casa, não é? Pronto, e tem logo muito mais
plugins, já consegue fazer instrumentos e agarrando a guitarra precisa que eles querem com os plugins.
Só consegui ouvir a minha voz como deve de ser depois de ouvir o Wolfhard em CD.
No Wolfhard também é essa história curiosa, uma das outras músicas que é Love Crimes, uma bela música. E eu lembro-me que nós nos ensaios, porque eram essas limitações técnicas muitas vezes que moldam a arte, não é? Nós quando tiramos fotografia a preto e branco, não é para ver película a cores torna mais arte ou menos arte, eu acho que é dentro desses limites. E era uma coisa que acontecia, que nós ensaiávamos, eu achava aquilo maravilhosa, a colocação de voz, que era melodiosa a voz. No refrão, e chegámos ao estúdio e quando abri o microfone havia coisas que sim, que estavam normais, mas ali, ia, mas isto fica horroroso, fica muito a mal, e então nós alterámos, pusemos uma voz feminina a fazer a melodia e ele verdade, narrava mas isso eram aquelas coisas, a nossa imaginação, não é? Mesmo nos ensaios, a forma como ouvíamos o que estávamos a tocar era completamente diferente.
Eu ainda hoje faço isso, por exemplo, estou a ouvir uma banda qualquer, não tem que ser de metal, mas presto muita atenção às letras ou à voz e ouço uma coisa que me parece, e hoje em dia vou ver à internet, não é assim, então vou escrever para os municípios. São coisas que parecem, mas por acaso a Alma Mater foi das músicas menos transformadas na gravação, se bem me recordo.
Sim, exatamente.
Só tive que gravar a parte vocal. Tinha que gravar noutra pista, não é? Porque era muito seguida e as vozes depois cruzam-se de alguma maneira. Ao vivo ainda é uma música Eu não diria, há músicas mais desafiantes, mas ainda tem que se ter uma boa técnica, respiração. Pronto, tem muita letra. Também...
Mas o refrão já foi mais decidido ser em português, já mais perto do estúdio ou no estúdio.
Sim. E porquê essa decisão?
Porque não tínhamos refrão. Era um refrão que nós queríamos. Havia certas músicas, ainda continuam a existir, por isso é que fizemos também um álbum totalmente em português, dedicado ao terremoto de Lisboa. Dedicado, pronto, como conceito ao terremoto de Lisboa e o que se passou, que era 1755, porque nós nunca, para já nunca nos preocupámos com a guerra de cantar em português, ou francês, ou chinês. Uma coisa que nos passou completamente ao lado. E, aliás, quem promoveu essa... guerra, esse canta português, que nós estamos sempre a levar com isso, infelizmente, e muitas outras bandas, ganhou, porque hoje em dia é rara a banda que canta em inglês. E hoje em dia, provavelmente, tem menos espaço nos mídia, na rádio, etc. Porque não, tu estás a cantar em inglês, mas é português, portanto, foi uma coisa que ganharam. Nós nunca tivemos isso no nosso horizonte, portanto, também essa parte mais mainstream de ter que agradar para. Portanto, fazíamos o que nós queríamos, mal ou bem, mas fazíamos. Portanto, começámos a cantar em inglês, mas havia certas coisas que foram utilizadas, quer no refrão da Alma Mater, quer na narração do Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, da Opium, que era depois no álbum 1755, já passado 20 e tal anos, que o português não se consegue traduzir. Há certas coisas que não dá para traduzir. Eu, quando escrevo letras em inglês, sempre me habituei a pensar em inglês, para não ter expressões ou coisas idiomáticas que não fazem sentido em inglês. Tem sempre... e temos esse cuidado. Olha, o inglês não diz isto desta maneira... Pronto, no Olfarte, não é? Quem viesse atrás fechasse a porta, era o inglês da Brandoa, não é? Aliás, nós... Nós tocámos em vários sítios do mundo, como as pessoas sabem, uma das vezes que tocámos foi muito engraçado. Ainda outro dia tivemos com um amigo nosso, que agora está a trabalhar com os Rammstein, que esteve connosco numa turnê muito grande que a gente fez na Rússia, também Rússia,
muito
Sibéria.
Grande, ou muito longa.
Foram 13 datas que na Rússia...
Longa, mais longa do grande, que havia sítios...
que é um país que nos apreciava bastante... também, inclusivamente, a Alma Mater. Eu lembro-me de estarmos, encontrarmos com os fãs em Yaroslav, que é ali a, sei lá, 300 quilómetros de Moscovo, para aí. E passámos de Moscovo, andámos 300 quilómetros, mas também andámos 20 anos atrás no tempo. Eu lembro-me de estarem fãs à nossa espera e um me dizer assim: I love Moonspell, bad English, like me, Vampiria. Pronto, havia esse... Mas o refrão foi escrito no avião. Toda a gente lançava... Eu não gosto de escrever letras assim, mas na altura... toda a gente lançava o seu bitato, não era? Olha, quero esta frase, ah, quero isto. E era uma música que descrevia um pouco... Alma Mater é o quê? Alma Mater, traduzido assim de uma maneira bastante livre, não é? Quer dizer alma-mãe, não é? Ou mãe-alma. Mas não é essa a expressão em latim. A tradução mais académica, por assim dizer, pode ser traduzida como essência. Por isso é que as pessoas que dizem que estão numa universidade dizem: esta é a minha alma-mater. Até começado com a Universidade de Umberto Eco, lá de Bolonha. Pronto, tinha muito alma-mater, acho que até tem no... No, portanto, era um nome que já tinha uma certa gravitas. Agora vou só falar em latim. Tá, mas boa, tinha. Não? Era um nome que... Olá, que era... Tinha, portanto, tinha peso. E onde é que eu me lembrei deste nome? Lembrei-me por termos ido, eu acho que tu também foste, ver a Amália Rodrigues, a Aula Magna.
Não fui, não sei.
Não foste. Então fui eu e mais outros ex-elementos da banda. Fomos ver a Amália já numa fase mais complicada, mais da vida dela, né? Já com menos voz. E a banda que abria na Aula Magna era uma banda de fados de Coimbra, que eu gostei imenso de os ver, uma coisa mais pungente, mais melancólica, que se chamavam Alma Mater. E assim, pronto, aquilo ficou-me um bocado na cabeça. Depois tínhamos este título e esta canção e esta letra que falava da solidão que nós sentíamos em Portugal. Porquê? Porque as pessoas pensavam que nós éramos brasileiros, pensavam que nós éramos franceses, pensavam, depois começaram a pensar que nós éramos alemães, por causa do perfil internacional que já se ia cozinhando, já se ia fazendo, e também por causa de um certo sentimento nós sentimos de ingratidão perante os nossos pares na altura da cena mais underground, quando nós assinámos um grande contrato, um grande, não era grande, tinha 21 páginas, mas não era um grande contrato, mas era a nossa, o nosso
era
bilhete.
Como editora, mas era
uma editora que nós queríamos, com o produtor que nós queríamos, né, Centro de Mídia, o Valdemar Sourista. E nós assinámos esse contrato e muita gente deixou de nos falar e a Alma Mater veio um bocado nesse espírito de rebelião. Daí o Orgulhosamente Sós, que, diga-se já, faz já a nota, não é o do Salazar, está despedido, claro, obviamente mito, está despido do seu sentido político, mas ganhou o sentido de nós não sermos entendidos pelos nossos pares cá em Portugal e também por uma certa parte do público. E porquê? Porque nós estávamos a cometer um grande pecado na altura, na cena original do metal em Portugal, que era, nós não estávamos a imitar um estrangeiro. Nós não queríamos ser os Sepultura portugueses. Não queríamos ser os Metallica portugueses, apesar do Unforgiven. Não queríamos ser os Machine Head portugueses. Nós queríamos ser os Moonspell. Fosse onde fosse 32 anos, fosse 32 minutos, não interessava. E a Alma Mater tornou-se o grande símbolo dessa independência e eu acho que foi assim entendido pelo mundo inteiro. E agora é uma canção que em Portugal as pessoas consideram quase como o hino dos Moonspell e daquilo que os Moonspell também já são. Nós somos só nós os três, ou mais o Hugo e o Aires, que é o nosso baterista e o nosso baixista, que não estão cá. Mas também todas as pessoas que nos ouvem, não é? Agora é um conjunto que faz uma interseção, não é? Como se chama esses conjuntos? Eu não preciso nada de matemática. Mas já há essa área comum onde há coisas que não são só a nossa propriedade. Nos Moonspell, a Alma Mater é uma canção, sei lá, em todo o mundo.
E deves sentir isso, até quando paras se calhar de cantar e as pessoas é que cantam, já sentes a música já pertence a eles, não é? Já é domínio público.
Tem acontecido agora mais frequentemente nós pararmos, acabarmos a música e as pessoas começarem a entoá-la e nós voltámos assim a acompanhar as pessoas.
É, até em Vilar de Mouros.
Sim, até em Vilar de Mouros.
Espontaneamente fazem, desculpem, eu vou aqui estragar a gravação com as correntes e com a água. Até fazem. Sim, que é sempre engraçado porque eu acho que falta sempre uma nota. Que eu não sei, fica ali.
É, pausazito, assim, talvez.
Fica no ouvido, sim.
Uma coisa, eu sei, quem está ligado, se calhar, também à parte do metal, ou do rock, ou à vossa vida, os vossos seguidores, têm essa noção, mas acho que grande parte dos portugueses, e espero que estejam muitos a ouvir este podcast e fiquem agora a saber, não sabem que vocês têm uma carreira internacional gigante em relação ao resto das bandas portuguesas. Vocês já andaram por todo o lado.
Incrível, não é? Soltas a brandoa cá em mim.
Na boa.
Enquanto fui, enquanto fui jovem, ou na primeira metade da nossa carreira, eu nunca liguei muito isso. Sempre fui uma pessoa assim, pouco
ressabiada. É verdade, eu ligava mais.
E tu ligavas mais.
Agora ligo menos.
Eu ligo mais. Eu agora sinto isso muito na pele, porque às vezes olho para as coisas e penso assim... Se tu perguntares, isto é uma questão muito interessante, é uma questão estatística também, se tu perguntares a 10 mil pessoas de cada país, no mundo inteiro, o que é que sabem de Portugal sem ser de futebol, eu aposto que nós ganhamos. Tenho que perguntar a um bom número de pessoas, mas em quantidade, porque se fores a Singapura e perguntares o que é que sabe de Portugal, o mais provável é andar às 10 mil pessoas, ok, há mil, há uma que diz... O Eusébio, não, é futebol. A Amália, talvez. Talvez até os Madre Deus. Mas eu tenho quase a certeza que até às mil pessoas vai haver ali, se calhar, cinco que dizem Moonspell. Eu não sei, mas se juntar essa massa toda, é uma coisa que eu acho que nós somos conhecidos em praticamente todo o mundo. E quando dizemos isto, quer dizer, excluindo talvez a África, e talvez ali no meio da Ásia, não sei. Mas há muita zona onde nenhuma banda sequer está próximo de alguém conseguir, não é, nomear essa banda num país. E nós não. Nós no Peru conseguimos e tocamos e temos público. Nós vamos e as pessoas que vão não são portugueses que lhes falaram.
Falta algum continente? Já foram a todos?
Falta a Austrália.
Falta a Oceania, sim.
Giro.
Mas quer dizer, mas a África foi muito parco, quer dizer, foi
Marrocos. Tivemos um convite para a Tunísia, mas não pudemos, mas provavelmente para o ano
já iremos para a Tunísia. Graças à tua força de vontade.
Sim, mas são... Há uma grande cena de heavy metal. Eu tenho uma editora de heavy metal, que é a Alma Mater Records, por acaso chama-se assim, um nome muito original, e eu só edito bandas portuguesas e brasileiras de metal. Provavelmente irei abrir, mas um dos planos para o ano é fazermos uma compilação de metal africano, porque
eu nem sabia que havia metal africano.
Muito, desde sei lá, death metal, a coisas mais melódicas. Por exemplo,
tem que explorar isso.
Em Angola há uma banda que é muito conhecida, que são os Neblina.
Neblina.
E passaram de um som mais hard rock para um som mais extremo, com novos membros. Parece assim um bocado de Sepultura, porque Sepultura é uma banda muito influente nesse... De todo o mundo, nesse continente, porque também vem do Brasil, não é?
Não, e mostraram como é que se consegue mostrar as raízes culturais dentro de um estilo internacional, como nós fazemos, no fundo.
Mas o esquecimento doméstico, como um jornalista uma vez lhe chamou, eu acho que nós fizemos tudo e mais alguma coisa para ele não existir. Portanto, se ele existe ainda, não é responsabilidade nossa. Não temos razões de queixa a nível de público, os nossos concertos a pagar estão sempre cheios. Portanto, há que realçar que o público, mesmo sem o apoio institucional, ou do Estado, ou dos mídia, nos segue para toda a parte, que é uma coisa muito mais valiosa, na minha opinião. Eu aqui a uma certa altura fechei essa porta, porque a culpa... As pessoas não sabem porque não querem.
Yeah.
As pessoas não sabem porque não se informam. Hoje em dia era um bocado obscuro, já nos anos 90. Fizemos tantas turnés que passavam completamente despercebidas cá. E turnés grandes, e turnés de cabeças de cartaz, e turnés com bandas grandes. Na altura, hoje em dia, com a internet...
Só não sabes tudo... que
queres, não é? Não, mas as pessoas não se interessam. Pronto, as pessoas certas interessam-se. E eu depois mudei um bocado o meu paradigma de chegar a muita gente para chegar à gente certa. Porque essa gente vai estar numa arena, essa gente teve nos coliseus dos 30 anos, essa gente nos vai ver lá fora, e também essa gente, que isto é uma fase já mais avançada, 2.0 da internacionalização, é a quantidade, e é também uma realidade desconhecida, de estrangeiros que já compraram um bilhete de todo o mundo, do Japão, provavelmente da Austrália, México, de Angola, México. Do México, que vêm ver os Mundspel, nomeadamente a Lisboa, se bem que nós já tínhamos encontros imediatos do terceiro grau em outras cidades, sei lá, dizer, o que é que estás aqui a fazer? Isto é, sei lá, não estou a falar de Lisboa, de Porto, mas encontramos fãs que vão...
Sim.
Não, só lá fora também, mas que vão a Lolé, ou que vão...
Sim, sim. Okay.
Quando a gente toca lá, ou que estão... Por exemplo, encontrámos fomos buscar à Madeira.
Ah, tu te apercebes, à Ponta do Sol, assim,
e estava lá uma família polaca, e eu perguntei-lhes, então estão cá de férias, vieram à Madeira, aproveitaram. Não, nós viemos para ver os Mundspel, e sim, vamos passar férias na Madeira, já que aqui estamos, mas vieram para nos ver. Isso acontece muito. Mas às vezes nós até temos, eu principalmente levo com esse selo arrogante, eu lembro de estar no backstage de uma banda, não vou dizer o nome, e perguntarem-me, o que é que vais fazer? E eu, pronto, como somos todos músicos, e olha, vou fazer uma turnê, não sei onde, na Europa. E depois ouvi a guitarrista ou baixista, este gajo dos Mundspel está sempre a gabar. Eu não me estou a gabar, eu estou a dizer o que acontece.
O que vais fazer?
São os factos, eu não estou a dizer, sou o maior e vou ali. Não houve esse preâmbulo. É o que a gente faz. E isso foi sempre um bocado incompreendido em Portugal. Mas não fomos só nós, por exemplo, falaste muito bem dos Madre Deus, do qual nós temos uma versão, dos Senhores da Guerra, do Espírito da Paz. As pessoas hoje em dia, os Madre Deus, que são uma banda fantástica e com uma portugalidade incrível, hoje em dia não são lembrados, na minha opinião, da maneira como deveriam ser.
Mas é verdade.
E pronto, e há este esquecimento que é mau. É um falhanço cultural, na minha opinião.
Estava-me a lembrar de outra banda nacional que eu sei que fizeram uma turnê grande até pela Ásia e tudo, que era os Fonzi.
Os Fonzi, sim.
Praticamente ninguém sabe.
Nós sabemos, mas praticamente ninguém sabe. E as pessoas chateiam-se com isso, porque é chato, não é? Não é por sermos portugueses que não tenhamos direito ao reconhecimento. Mas ele tardou tanto que eu já não estou à espera dele. Para mim é importante é fazer. Se nós vamos fazer uma turnê, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, há alguns mídia de vez em quando falam, mas pronto, não é uma coisa consistente.
Consistente.
Não, não é
uma
coisa consistente. Se fosse outra banda, nem provavelmente seria consistente.
Nível, não é? São coisas que às vezes, pronto, a pessoa sente isso, sente que não há um tratamento.
Pois, o mais importante é estar lá. Mas claro, e o Pedro, isto tem alguma lógica, há certas coisas que nós precisamos para a nossa carreira internacional,
que poderiam ser
mais fáceis com esse reconhecimento mais institucional. Sim.
Eu faço o No Palco do Gil e não preparo nada. Como vocês viram, não tenho aqui nenhuma pergunta. Passo o dia a pensar onde é que é a minha relação com a banda ou com o artista que vou passar ao que vou fazer o episódio de hoje. E com vocês, comecei-me a lembrar do que é que eu conhecia dos Moonspell e como é que eu conheci os Moonspell, onde é que eu conheci os Moonspell, qual é que foi a nossa ligação. E lembrei-me de duas histórias que eu acho que são giras de contar. Uma delas é o tempo da rádio da Super FM, que na altura o vampiro era... A loucura, eu lembro-me de atender o telefone já sabia o que é que a pessoa ia dizer. O pedido era, na altura era aqueles telefones fixos, não?
Sim, sim.
O pedido era sempre o vampiro e aí o vampiro era uma coisa. Nós acho que tocava, era das músicas que mais tocava naquela rádio, não é? A outra história engraçada e que vocês vão me corrigir, porque eu lembro vagamente da história e quem me contou acho que foi o Pina, que ainda é vosso técnico de som.
Sim, sim.
É que um dia vocês foram tocar ao México. E ele andou a passear por fora do não sei se era pavilhão, se era estádio, onde é que era, e havia pessoas a vender t-shirts e material dos Moonspell, piratas, e ele comprou porque, epá, eram giras. Mas e não era, giro, não era, e não era, não era oficial.
São melhores que os oficiais.
E é isso, não era oficial, e vocês depois até, acho que ele não sei se comprou para vocês, não.
Foi.
Foi, não foi aquele que até chegámos lá e
fomos lá ver,
não é? Perguntou-se, não, então, somos a banda, e eles, bom, até dá-me desconto.
Faz um desconto, eles não nos dão.
Vendeu-te a ti
sempre. E eu comprei, eu lembro.
Aliás, havia itens que nós olhámos e assim, pá, a nossa editora devia meter era os olhos nisto, porque sim, coisas de facto muito bonitas, muito bem feitas.
Eu ainda tenho uma moeda de prata de 50 pesos, em que um lado é lá uma coisa asteca, e do outro lado é a turnê dos Moonspell. Pronto, as pessoas hoje em dia, o chute chama moeda, nós já temos uma moeda há mais tempo. Só o game mexicano, não vale tanto quanto...
É um peso.
Não vale tanto... Mas sim, isso é muito típico, porque isto, eu falo sempre, gosto de pensar sobre isto, e realmente no rock e no metal, em especial em Portugal, acho que, por várias razões, não constituiu cultura, ao contrário do hip-hop. Os artistas de hip-hop vendem uma meia arena porque também é conversa de café, é conversa de escola. Os miúdos hoje em dia relacionam-se mais com aqueles problemas do que propriamente com a alma mater e o épico e etc. E é muito interessante. Isso é para mim, é um grande falhanço de toda a gente que andou a trabalhar nisto, inclusivamente os Moonspell. Por muito que a gente tentasse, nós conseguíssemos ter, como por exemplo na Finlândia. A Finlândia, desde que os Lordi, e já era, ganharam o Festival da Canção, o Lordi vai às escolas, está todo vestido assim, todo de sei lá do quê, de ogre.
Sim, aquele monstro. Não?
Mas faz parte, portanto, cá as pessoas ainda veem, o heavy metal, pronto, vocês são do heavy metal, ou então quando nos conhecem, mas vocês chegaram aqui ao estúdio e não partiram tudo, portanto ainda há um bocado desse... Eu não diria preconceito.
Sabes que eu fui a, acho que todo o tipo de concertos na minha vida, mas muitas vezes falo com pessoas e as pessoas dizem, não vou a um concerto de metal, eu não vou a um concerto de metal. Isto é muito maluqueiro. Eu digo, olha, são dos concertos mais calmos e pacíficos que eu conheço.
Eu
são os concertos de metal.
É verdade. E vou dizer,
união,
a Roberta Medina, do Rock in Rio, ela uma vez foi fazer uma sessão de fotos do nosso estúdio, o fotógrafo gostava muito do nosso estúdio e foi lá que escolheu, e ela estava-me a dizer, ou estava-nos a dizer, que o dia em que havia menos ocorrências e menos problemas era o dia metal rock
do Rock in Rio,
era mesmo metal. E já no Brasil também.
Sim,
eu entendo isso, porque as pessoas, é um estilo de música em que as pessoas vão mesmo pela música,
vão pelas razões certas,
vão pelas razões certas.
E sabes que as pessoas veem, as pessoas que não vão conservar o mosh e vêm assim aqui e pensam, ai, são grandes malucos, não, mas faz parte mesmo. O próprio mosh,
quem vai para o mosh é organizado,
não é?
E vai quem quer, ninguém é obrigado a ir.
E
sempre que alguém está em dificuldades também alguém há de ajudar. Eu nunca fui mosheiro. não tenho muita experiência no mosh, mas eu o que vejo, e isso tenho muita experiência de ver, não é? E eu por acaso acho, isso é um pormenor, porque a questão é que tu, quando vais normalmente a um concerto de metal, são os concertos mais seguros que há.
E uma coisa que me acontece ultimamente, quando relembro discos antigos de rock ou de metal, parece-me tudo mais calmo, tudo mais, não é aquela louco. Antigamente era uma coisa que parecia muito violento, não, calminho, tranquilo, não é?
Como assim?
Por exemplo, eu sempre gostei de Iron Maiden. Sim. E na altura lembro que todas as isso é muita barulho,
é muita
confusão. Muito
e agora o Iron Maiden achas muito leve.
Muito
claro,
leve,
claro.
Muito suave, tranquilo.
Dos 70.
Não é? Completamente diferente.
Mas hoje a música, o novo metal, que há bandas fantásticas, mas é muito formulaica. Como o Pedro estava a dizer, são outras raízes, não é? O já vem, já tem informação, já sabem enquadrar na cena. E depois há uma coisa, e nós atravessámos essa transição, pura, do analógico para o digital. E não é só uma transição de objetos físicos, é uma transição mental também. E, principalmente, quando começaram a surgir downloads ilegais, o Napster, essa confusão toda, eu acho que hoje em dia somos músicos, mas temos também que ser mercadores. Eu sinto muitas vezes que estou a tentar sempre, percebes, passar. E isso antigamente não era assim. A gente não fez promoção nenhuma a uma matéria, a canção fez o seu caminho. É. Agora tínhamos que fazer 20 segundos de teaser, e depois tínhamos que ir não sei onde, e depois tínhamos que fazer... Portanto, o processo é completamente diferente. Não estou a dizer que é melhor ou pior, é diferente. Na minha opinião, como vivi os outros anos, não vou mentir a dizer que era muito mais, tinha muito mais magia na altura, esta descoberta.
Era diferente, outra fase. É?
Porque havia uma certa corte que se fazia à música, e os músicos vão ter um álbum, as pessoas faziam fila para ir comprar o álbum, sei lá onde, à Bimotor ou à Carbono, etc. Agora não, agora é tudo, o álbum vai
em casa.
Ficam em casa
à espera que saia no Spotify.
E se não tiver ali naquele dia, ainda dizem, não, vocês, pronto, de vez em quando também há problemas, que o digital também não é um mundo muito perfeito. Mas sim, as coisas mudaram muito, mas há uma coisa que não mudou muito, é o espírito de comunidade do metal. E hoje em dia é bastante forte. E porquê? Porque eu lembro-me de tocar festivais, nomeadamente em Portugal, com os Tinder Sticks também estavam no cartaz. Ou com... Pronto, havia um certo... Era eclético. Hoje em dia, o metal, ou tem o dia do metal, que é específico, saiu dos festivais, saiu completamente dos festivais independentes. É muito raro teres uma banda de metal nos festivais independentes. Isso para mim não significou qualquer espécie de derrota. Pelo contrário, o metal fez os seus próprios festivais, e outra coisa que as pessoas desconhecem, as pessoas dizem, vou ali ao Live, ou vou ali, são 60 mil pessoas. Nós tocamos no Wacken, ou Panera, na Alemanha, são 90.
E nem o Alive é assim tão grande, é grande aqui na nossa perspectiva, mas tu vais ao... Quer dizer, vais, nem é preciso ir ao Wacken, o Grass Pop...
Sim, tem 60 mil.
E às vezes não é uma questão de quantidade, é mesmo até a qualidade, e que são festivais só de metal.
Pois, mas isso desmistifica um pouco aquela coisa, o metal é um nicho. Não é uma música comercial, nem é uma música mainstream. Sim, mas eu fui ver Iron Maiden com o meu filho e a minha sobrinha, ao Estádio Nacional, estava lá 30 mil pessoas. Eu vou ver os Arcade Fire, com todo o respeito, ou vou ver o Nick Cave, e não estão lá 30 mil pessoas. Não estão. Pronto, e isso é um facto consumado. Porquê? Porque ainda hoje em dia, mesmo para os Iron Maiden, é uma música que vai percorrendo gerações. Porque, tal como o Bruce Dickinson, o vocalista do Iron Maiden, disse, as pessoas precisam desta música. E da outra, eu não concordo totalmente com ele, acho que a gente... Porque a música é um estado de espírito, não é? De vez em quando apetece-me ouvir os Iron Maiden, mas de vez em quando também gosto de ouvir o Slow Dive, ou assim, os Cigarettes After Sex. Pronto, para mim é assim. Ou um rock and roll, o Skalt. Mas ele diz que a outra música, que não é o heavy metal, isto não são palavras minhas, são deles, não é uma figura incontornável do heavy metal, não é necessária à vida das pessoas, é mais acessória do que necessária, exatamente porque o heavy metal cria estas memórias. Tu próprio tens essas memórias, sei lá, de ir a Cascais, mesmo com medo, porque é que se podia, nós próprios tínhamos medo, ou de ir aos Iron Maiden. É um estilo muito engraçado nessa criação de memórias. Acho que é o estilo mais... que consegue melhor fazer isso. Tem um problema, que os grandes headliners, como por exemplo os Iron Maiden, Judas Priest, caramba, até nós estamos a ficar mais velhos, não é? Tem que haver uma certa renovação, e as bandas novas ainda não estão lá, algumas estão, mas depois, com a lógica do mercado, por exemplo, os Iron Maiden trocaram de vocalista, tiveram duas ou três mudanças de alinhamento, trocaram de baterista também. Pronto, não trocaram a banda toda. Hoje em dia nós vemos bandas que fazem turnés connosco. No mês são uns e no outro no mês já são outros. E pronto, e vê-se se isso é mau para o público ou não. E só o público pode responder. Mas eu acho que é mau no sentido em que representa que não interessa quem lá está. É como o Blue Man Group, percebes? Não interessa quem lá está. Interessa o entretenimento. Eu acho que as bandas ainda se fazem das pessoas que lá estão. Nós também não temos, porque não conseguimos, não é? Não temos os mesmos elementos de sempre, mas temos a essência dos Municipal que não foi alterada.
Vamos deixar o passado, vamos um bocado olhar para o futuro. Vocês têm um grande concerto aí.
Fui.
Um grande concerto mesmo, não é?
Sim, eu posso. Vocês também podem intervir, como é óbvio, mas epá, eu sou assim. Telefonaram-me da produtora, da Crumbs. Eu estava sossegadinho em casa. Aliás, eu tinha-lhes dito. Nós também fazemos a estratégia da banda. Nós somos uma banda totalmente independente. Ainda temos editora e agência lá fora, mas cá em Portugal somos nós e o management somos nós que fazemos. E telefonaram-me, porque não tem mais contacto nenhum. Telefonaram-me da Crumbs, que é a produtora deste evento, perguntar se nós queríamos tocar no meu Arena. E eu assim, a minha cabeça disse, epá, eu até tinha prometido mais ou menos à banda um ano mais calmo, com uma turnê de teatros, com poucos concertos, provavelmente começar a trabalhar um ano novo, porque os anos antes da pandemia e depois da pandemia foram super intensos a nível de espetáculos, sei lá, com 100 concertos por ano, 150 de vez em quando, concertos. E pronto, mas estás a ver quando o teu cérebro pensa não, mas a tua boca diz que sim, assim, sim, mas temos que pensar numa coisa que nunca fizemos e uma coisa que nunca tínhamos feito e que não era um sonho também, não vou dizer, agora temos este sonho.
Queríamos fazer.
Era, queríamos fazer também pela razão musical e não nos enganámos nesse aspecto, já ganhámos, que era trabalhar com uma orquestra. E queríamos trabalhar em Portugal com uma orquestra. E eu já tinha também pensado em qual, porque o maestro Vasco Pires de Azevedo, que nos foi apresentado pelo Filipe Melo, que é o homem dos sete ofícios, o renascentista, é autor, pianista de jazz, arranjador, é assim que se diz, arranjador. De orquestra,
cineasta.
Ele disse-me, olha, há aqui um maestro, que é o Vasco, que ele não nos deixa tratar por maestro, os outros têm que tratar, mas nós não. Queria fazer uma coisa com vocês, da Sinfonieta de Lisboa. E eu disse, eu estou funelho, oh, mestre, agora Vasco, agora não dá, porque pronto, não temos condições, não temos sequer sítios para tocar, isto durante o tempo da pandemia. Pronto, as ideias vão ficando e eu disse que sim. Falei com a banda e metemos nesta grande aventura, que é a Mel Arena. A Mel Arena não está, temos de ser honestos, com a sua dimensão máxima, mas já tivemos que meter bilhetes extra à venda. Também estamos a desenvolver outra coisa, tal por causa do perfil internacional da banda, que é fazer um live streaming do próprio concerto para todo o mundo, não é? Para quem quiser comprar bilhete virtual, que foi uma coisa até porreira que se iniciou com a pandemia, que havia muito, muito poucas coisas. E sei lá, eu falo por mim, do pânico nunca tive, medo também não. Acho que vai correr bem. Eu senti que correu logo bem quando ouvi os arranjos do Filipe Melo. Acho que para mim esse foi o ponto de viragem.
A junção dizer, da banda e da orquestra estar em sintonia.
E um músico tão talentoso como o Filipe e um maestro tão talentoso como o Vasco pegarem na nossa banda. Há bocado falávamos de sermos um bocadinho ignorados, mas de vez em quando a gente também não quer esse tipo de atenção. A gente quer este tipo de atenção. Pronto, agora não sei o que é que eles sentem. Pronto, era mais outra ideia, já estão habituados. Mas o telefone à banda, olha, vamos cá ao meu Arena. O pessoal fica assim um bocado, acho assustado, não. Pelo menos.
Eu fiquei.
Pronto.
Eu fiquei porque achei que era. E ainda trabalho. Mas depois, por acaso, a verdade é que para nós... Assim, até tecnicamente, é um concerto relativamente até normal de se tocar. Não estou a dizer normal da circunstância, estou a dizer normal de se tocar. Ou seja, não precisas estar a tocar músicas muito antigas ou que não sei o quê, ou coisas que tens que ir aprender. Não, para nós são músicas até assim que a gente vai abordar, porque aquilo é um best-of, não é? No fundo, claro. Músicas que são mais direto, que achámos que eram mais orquestráveis também.
Alma Mater.
A Alma Mater era uma delas.
A Vampíria.
É, a Vampíria.
Foi,
não interessa porque,
mas
surpreendentemente foi sugerido por mim. Não é?
Teve que haver uma grande alteração das músicas ou a orquestra
não,
é que teve
não,
que entrar
não,
na
não,
música?
Não, é que está. E é isso que eu te ia dizer. É que depois de feitos os arranjos pelo Filipe, eu cheguei à conclusão que para nós aquilo, quem tem trabalho ali é a orquestra, pois. Porque nós vamos fazer aquilo que sempre fizemos.
Eles vão dar mais corpo à música, não é?
Sim, e agora o que nós podemos fazer é um bocadinho menos. O Filipe não estava muito nisso, ainda vamos ter uma reunião com ele, eu quero perceber bem o que é que ele quer manter, o que é que não quer manter, mas eu sei que há partes em que eu gostava de despir um bocado mais, tirar um bocadinho o Municipal e deixar a orquestra perfurar melhor. Porque à exceção da voz e da e de orquestra. Eu julgo que o resto, nós, pois os outros quatro, acabamos por ser um bocadinho parte daquela orquestra, da charanga.
Muito bem.
Sim, mas também temos de dizer que, se, em vez de 5 a fazer barulho, são 50.
Ai,
são
50. Pois é uma orquestra muito grande, não é?
É uma orquestra muito grande, maior do que o habitual. Os concertos de heavy metal.
Sim. Tiveram que também fazer alterações de palco, provavelmente, ou havia espaço para
foi
toda
tudo,
a gente?
Teve que se arranjar, foi tudo pensado. E eu quero, claro, o Pedro estava a falar nisto, e eu quero que seja um concerto de heavy metal. Não quer que seja um concerto clássico. Portanto, há ali, não diria uma hierarquia, mas quer que haja moche, quer que haja pirotecnia. Eu disse assim ao mestre: você também tem que ver qual é, você ou tu, tens que ver qual é o poder do heavy metal. Porque nós vamos ficar já na parte dos arranjos, pronto, feitos por programas, aquilo já é para nós, bem, a nossa música, o encontro de linguagens é fantástico. Parece mesmo que o metal foi feito também para ser orquestrado, e certas músicas nossas já tinham esse...
essa cor, esse timbre, sim.
Exatamente.
Essa postura.
Agora, pronto, vai haver um encontro entre dois mares revoltos, não é? Porque os nossos compositores também preferidos são o Mussorgsky e o Prokofiev, que são compositores duros, neste caso russos, duros, que têm mudanças de tempo, que têm coisas mais selvagens, mais heavy metal até. Por isso eu quero que as pessoas que vão lá vejam que aquilo é um concerto em que não estamos nós também a retirarmos, mas que vamos dar mesmo o espetáculo, e que a orquestra vai ter que se adaptar também a isso. Eu acho que isso é que é, e por isso também a escolha da Sinfonieta, que é uma orquestra que se adapta a essas circunstâncias, é uma orquestra roqueira, por assim dizer. O maestro vai-me matar, mas é verdade, porque eu já os vi várias vezes. E eles vão sentir também aquele calor do rock and roll e do metal. É esse um dos nossos grandes objetivos.
Nós estamos aqui no Meio Arena, estamos no palco do Gil. A versão do Alma Mater vai ser uma versão também um pouco mais despida, né? Ao contrário do
Sim, por nós a gente trazia sempre tudo.
Vai ser uma versão um pouco mais acústica que vamos ouvir, né?
Vamos. Também tem a ver nós este... Em 2010 nós fizemos uma turnê de teatros com um Municipal Acústico. Desengane-se, que também não é um acústico assim tralalá, não é? É um acústico à Municipal, em que apostamos mais na melancolia, mas também no certo poder das músicas. Nós fizemos uma turnê chamada Sombra, porque eu via aqueles teatros todos fantásticos em Portugal e não via as bandas lá a tocar. Fizemos, pronto, não tinham desculpa os programadores, fizemos isso. Depois aconteceu que já fomos 1000 vezes aos teatros com o elétrico.
Pois,
também
abriu as portas, não é, no fundo?
Abriu um bocado as portas. Este ano voltámos com o Sombra, com os concertos todos esgotados, também para a gravação do DVD, tal como nós fazemos sempre a panagem, também vamos gravar o DVD, agora já não se diz DVD, mas pronto, vamos gravar ao vivo também o espetáculo, quer da Meia Arena, quer da Torneio do Sombra, e também nos permite descobrir outros encantos da nossa música. Eu acho a versão da Alma Mater que vamos aqui interpretar muito próxima, corrijam-me aqui os senhores engenheiros da música, ao fado. Pronto, não quer dizer que o fado seja em inglês, não estou para aí a dizer, não é? Não estou a referir isso, mas acho que é uma versão mais que acústica, mais tem aquela alma, aquela melancolia, não sei explicar muito bem, do fado, aquela negritude, aquela, olha, a Amália que explicava bem, aquele contentamento descontente, não é? Que ela diz, e acho que esta versão encarna muito bem esse espírito e não defrauda o original. Se nos perguntares o que é que gostas mais de tocar, eu gosto muito de tocar esta versão, mas pronto, o original
mas com
tem
peso
outro...
é outra coisa. Eu acho que até podias lançar um desafio a eles, que era de arranjarem uma guitarra portuguesa e um dia experimentarem mesmo.
Já
fizeram?
Ui, olha.
Mas e com o Alma Mater?
Sim.
Ah, pois fizeram. Okay. Então, Ricardo Gordo, que é um excelente guitarrista português, ele tocou na nossa turnê do Sombra. E fica muito bem.
Fica bem.
Fica muito bem. Tem os acordes certos.
Olha, vamos ouvir então no palco do Gil, Municipal, com a Alma Mater. Obrigado.
Obrigado.
E bom concerto.
Obrigado. É sempre um prazer.
Obrigado.
She sees in me a proud child. humorous breed. She speaks to me in colors that I can really understand. I only know they let her out, and to those I proudly band. For I am their only child, and she my dearest mystery. From a nation throne I defy the world to kneel before the powers within. For I am their only child, and she my dearest mystery. World, can't you see it? Am I alone in my belief? Virando costas ao mundo, orgulhosamente sós. Glória antiga, volta a nós. Alma mater, my bride is the only way the sea could sing. Legend lovers, eternal pride, it sings the words I cannot spring. At the moon mountain, six wolves cry. Your lost glory will regain or die. For I am their only child, and she my dearest mystery. Pagan gods in conspiracy forged the sword of tyranny. Father tongue has spoke to be the strongest way they ever seen. World, can't you see it? I'm not alone in my belief. Virando costas ao mundo, orgulhosamente sós. Glória antiga, volta a nós. Alma mater, alma mater, alma mater, alma mater.
Este é um podcast M80.